Olá, boa tarde. O Partido Socialista acusou esta segunda-feira o Governo Regional de esconder documentos dos açorianos que impedem a fiscalização do Parlamento. Carlos Silva, deputado socialista, alertou para a falta de transparência do Governo que, por não ter entregado no prazo previsto na Assembleia Legislativa os planos e orçamentos das entidades do setor público empresarial, está a impedir a fiscalização do Parlamento. O Partido Socialista solicitou, através de um requerimento entregue no Parlamento, informação quanto aos planos e orçamentos para 2023 relativos à Lotassor, aos três hospitais da região e às empresas do Grupo SATA. Segundo o deputado, esta informação deveria ter sido entregue na Assembleia Legislativa até 31 de março, mas tal não se verificou. Carlos Silva considerou inaceitável a resposta do Governo da Coligação, que justifica esse atraso com as alterações orgânicas das tutelas, alterações dos representantes do acionista e alterações na organização societária das próprias empresas. De acordo com Carlos Silva, estas sistemáticas faltas de documentação e noutros casos de respostas evasivas são mais uma tentativa para limitar a fiscalização dos deputados, para além de representarem uma evidente desconsideração pelos representantes do povo açoriano e pela tão apregoada centralidade do Parlamento. Uma nova proposta para o regime jurídico de cooperação técnica e financeira com as freguesias deverá ser discutida e aprovada em junho em Conselho do Governo. A revelação foi feita pelo Presidente do Governo Regional.
No primeiro Conselho de Governos do mês de junho, aprovaremos um regime de cooperação técnico-financeira com as freguesias nos Açores, que aliás foi um draft, um rascunho, que foi visto, criticado, apreciado e proposto com alterações por parte das freguesias dos Açores. E que depois submeteremos a tampa à Assembleia Legislativa da Região para que seja debatido ou aprovado antes do próximo plano e orçamento da região, e assim já em 2024 possamos ter um novo regime de cooperação técnico-financeira com as nossas freguesias.
José Manuel Bolieiro falava em Santa Cruz das Flores na sessão de encerramento do 8º Encontro Regional de Autarcas de Freguesia, promovido pela ANAFRE, a Delegação Regional dos Açores da Associação Nacional de Freguesias.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PSD Açores questionou a Ministra da Justiça sobre a escusa de responsabilidades do Estado no caso da transladação do corpo do recluso açoriano que faleceu num estabelecimento prisional no continente. Para o deputado açoriano Paulo Muniz, trata-se de um assunto da responsabilidade do Ministério da Justiça.
Nós sabemos que o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, pela falta de condições que tem, sistemática e repetidamente faz deslocar os reclusos em excesso para estabelecimentos prisionais fora da região. E este é mais um caso que é da responsabilidade da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. E por conseguinte, esta infelicidade que aconteceu fora da região, aconteceu fora da região por responsabilidade e decisão dos serviços. O que se esperava era um sentido de humanidade, uma sensibilidade para uma situação especial, e o Estado chamar a si a responsabilidade de assumir os custos dessa transladação. Para esta pessoa estar a cumprir uma pena fora da região, foi uma decisão do Ministério da Justiça através da Direção-Geral de Serviços Prisionais. Não é da família, não é da pessoa. E, portanto, esta responsabilidade, do nosso ponto de vista, claramente cabe ao Ministério da Justiça. Mas, para além disso, nós estamos a estudar toda esta circunstância à luz da lei existente, para também percebermos se existe ou não oportunidade e necessidade de propormos uma alteração, fundamentalmente para que estas situações não se repitam.
Segundo o deputado, a sobrelotação do estabelecimento prisional de Ponta Delgada já levou a que este ano 57 reclusos açorianos fossem transferidos para estabelecimentos prisionais do continente. O Comando Regional dos Açores da PSP, através das divisões policiais, irá promover a Operação Taxa Zero ao Volante, de 23 a 29 de maio, implementando ações de fiscalização em toda a sua área de responsabilidade, especialmente direcionadas para a fiscalização da condução sob influência do álcool. Esta fiscalização rodoviária da Polícia de Segurança Pública será focalizada de forma permanente e intensiva nos comportamentos de risco, principalmente sobre condutas que têm elevada prevalência e maior impacto na sinistralidade rodoviária, nomeadamente nas infrações graves e muito graves. A PSP incidirá prioritariamente sobre o álcool, velocidade, uso indevido de telemóvel e uso do cinto. Um dos objetivos desta operação é garantir o cumprimento das disposições legais, promovendo e garantindo a segurança rodoviária, designadamente através do reforço e otimização das ações de sensibilização e da fiscalização rodoviária.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Do trigo dourado aos pássaros de ferro é o tema das festas da Praia 2023, que decorrem de 4 a 13 de agosto. As festas mantêm o mesmo formato, com a feira de gastronomia e a feira de artesanato, que este ano conta com 29 artesãos. Para além disso, um dos objetivos da organização é potenciar artistas locais, envolver a nossa cultura e promover a história da Praia da Vitória. Para além das touradas, a corda está agendada a tourada de praça para o dia 7 de agosto.
Teremos também a nossa feira gastronómica com início no dia 4 de agosto. À feira gastronómica associar a feira de artesanato, que este ano conta com aproximadamente 29 artesãos, portanto a procura foi muito grande. Paralelamente, depois, no dia 5, será o grande dia da inauguração da festa oficial, com a nossa cerimónia de abertura, com o nosso cortejo. Temos também a nossa tourada no dia 7, essa a cargo da organização, da qual já desde já agradecemos, da Tertúlia Tauromáquica Praiense, o desfile infantil no dia 10, que também terá uma magia muito especial, a qual já nos habituamos, mas este ano também não vou desvendar, mas procuramos de facto marcar pela diferença. A programação, tivemos o cuidado de ter uma programação que visasse a projeção dos nossos grupos e dos nossos artistas locais. Tivemos também a preocupação de contactar grupos que não tiveram a oportunidade de participar nos anos que, portanto, no ano passado. Alguns já tinham feito mostrar, portanto, já nos tinham feito chegar a vontade deste ano participarem, outros não. Tivemos o cuidado de fazer essa seleção.
Outra das novidades que a vereadora Paula Sousa, responsável pela pasta da cultura no concelho, referiu é o aumento do espaço para a zona das tascas e o palco das tasquinhas.
Com a alteração do espaço das tascas e face a esse sucesso que foi o ano passado, a Câmara Municipal da Praia de Vitória teve o cuidado e nos fez um esforço muito grande para, ao nível logístico, permitir que a Zona Verde tenha melhores infraestruturas para que pudéssemos expandir toda a zona das tascas. O palco sofrerá uma mudança de espaço, porque o ano passado funcionou quase como um teste. Este ano, e face à nossa vontade de dinamizarmos ainda melhor aquela zona, o palco ficará no lado, portanto, será deslocado para o outro lado. Não teremos os carros naquela zona, a exposição dos carros para nós também é fundamental, será deslocada para o outro lado, para que a Zona Verde fique toda ela propícia a umas noites de animação.
O cartaz deste ano das festas da praia ilustra a transformação dos antigos campos de trigo, que com a chegada dos ingleses foram transformados no aeródromo. A coordenadora artística das festas da praia 2023 mostrou-se orgulhosa ao expor o que é a praia e o que tem a Praia da Vitória.
E entendi que este ano seria a altura de expormos um pouco da nossa história. É importante relembrarmos, conhecermos, darmos a conhecer aquilo que foi a nossa história. Escolhi da história mais recente, a parte em que verdadeiramente elevou o conceito da praia e lhe deu a dimensão até internacional que hoje tem. O chão de trigo que existiu nas lajes, portanto, o campo de trigo, que foi sempre o celeiro da ilha, foi um fator de desenvolvimento económico muito importante. Mas há 80 anos atrás, e também essa foi uma das razões que me levou a escolher este tema, porque faz este ano 80 anos que os ingleses vieram para a Ilha Terceira. Há 80 anos chegaram os ingleses e transformaram o chão de trigo em chão de cimento.
Judite Parreira, a coordenadora artística das Festas da Praia 2023. Dar a conhecer a biodiversidade dos Açores e aproximar a população da natureza são os principais objetivos do fim de semana da biodiversidade, que ocorre sábado e domingo, promovido pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O evento, que se destina a todas as famílias, realiza-se na Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro, no Conselho Nordeste, e vai arrancar com a atividade BioBlitz.
Consiste em várias sessões com especialistas que permitem aos participantes do BioBlitz mapear, aprender a identificar estas espécies e conhecer um pouco mais sobre estas espécies, sobre este grupo. É o caso, por exemplo, das aves. Vamos ter sessões dedicadas às aves, às plantas, sobre morcegos. Portanto, também vamos estar aqui a falar sobre morcegos, vamos estar a identificá-los, borboletas noturnas, macroinvertebrados naquela zona. Portanto, temos um conjunto de sessões que são gratuitas, têm especialistas que vão dar apoio aos participantes, mas que é importante que estes participantes saibam que têm que se inscrever. Existe um formulário que está na página web do Centro Ambiental do Priolo, que devem se inscrever para poderem também participar nelas.
Ana Mendonça, técnica bióloga da CEPEA, que falava à Atlântida em pleno Dia Mundial da Biodiversidade. Em simultâneo com as 12 horas de sessões, decorrerão diversas iniciativas para crianças, desde pinturas faciais, trabalhos manuais e paddy papers. Já no domingo haverá um workshop de upcycling e a oportunidade de experimentar desportos de aventura como o slide e BTT. Segundo o responsável, este evento contribui para a economia circular e convida todos os indivíduos a adotar no seu dia-a-dia comportamentos mais ecológicos.
Há várias coisas que já vão sendo faladas, por exemplo, a redução da utilização dos plásticos. É uma coisa que faz toda a diferença. A quantidade de plástico que hoje em dia é produzida é muito preocupante. A questão dos resíduos orgânicos, que vai começar cada vez mais a ser falada hoje em dia. Nós, quando vamos a um supermercado, por exemplo, escolhemos os produtos que compramos e temos que começar a ter escolhas mais amigas do ambiente, começar a olhar mais para as embalagens que estamos a adquirir. Eu preciso mesmo disto tudo? Posso adquirir um produto que seja igual, que me satisfaça da mesma maneira com menos embalagem? Todos nós conseguimos fazer uma coisa diferente e, por mais pequenina que seja, faz toda a diferença.
Além da conservação ambiental, a bióloga alerta ainda para diversas ameaças à vida selvagem, como a poluição, alterações climáticas que são cada vez mais proeminentes no mundo, deixando uma ressalva à poluição luminosa que tem vindo a contaminar os ecossistemas e a afetar o estilo de vida das pessoas. Deste modo, estas atividades gratuitas que exigem uma inscrição prévia assinalam os 15 anos do Centro Ambiental do Priolo e os 30 anos da CEPEA e contam com o apoio do Governo dos Açores, dos Serviços Florestais do Nordeste, da Câmara Municipal do Nordeste, Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste e Expolab, e decorre no âmbito do projeto Ecoguardiões dos Açores e Life Natura at Night.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Lusitânia já não depende só de si para atingir o primeiro escalão do futsal nacional. Já o Barbarense confirmou esta jornada a manutenção na segunda divisão. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A equipa do Lusitânia perdeu na recepção ao Belenenses por 5-3. Com este resultado, a equipa do Lusitânia deixa de depender apenas de si. Este jogo foi da 15ª jornada. Estão ainda para disputar 3 partidas, com o Belenenses a distanciar-se 6 pontos do Lusitânia, ocupando a segunda posição, que dá acesso à Liga Placar na próxima época desportiva. Após o jogo, o técnico Cláudio Martins não escondia o seu desânimo.
Enquanto há vida, há esperança, não é? Mas, obviamente, temos a consciência que hoje, pela primeira vez na época, deixámos de depender apenas de nós para conseguirmos os nossos objetivos. Foi algo que lutámos muito para evitar ao máximo. Opa, infelizmente, uma segunda volta menos conseguida deixamos nesta posição. Mas, independentemente disso, temos que lutar pelo nosso brilho, pela nossa classificação, que nós merecemos, que é agora ficar em terceiro lugar, lutar até ao final por ela. E é isso que vamos fazer, não é?
Cláudio Martins, treinador de futsal da equipa do Lusitânia. Já na fase de manutenção, o Barbarense alcançou a permanência na segunda divisão para a próxima época desportiva. Este fim de semana, a jogar para a 13ª e penúltima jornada, foi vencer ao terreno do Ocela por 4-2. Com este resultado, a equipa do Barbarense cimenta a quarta posição, tem 21 pontos e garante então a manutenção a uma jornada de terminar esta fase de manutenção.
E é com o desporto que terminamos a edição desta segunda-feira do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.